CBN Política, com Marcelo Maltauro.
Bom dia, Marcelo. Uma ótima semana a você.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, amigos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, companheiro Gilson. Pois é, estamos aí, Ricardo, acompanhando o que acontece na política do Vale e também nos estados do Paraná e Santa Catarina. O governador Carlos Moisés, Ricardo, está voltando a falar em sonegação fiscal no estado de Santa Catarina. Algo em torno aí de 10 bilhões de reais. Ele reiterou na noite de sexta-feira que a sonegação em Santa Catarina atinge, passa dos 10 bilhões de reais. Assinala que, por exemplo, que só no comércio de cigarros a fraude seria superior a 185 milhões de reais. Moisés diz ainda, confirma, que a sonegação tributária acontece durante todos os meses do ano e não escolhe muita gente, ou seja, todos os entes que trabalham com o comércio, com a venda de cigarros, de uma forma ou outra estão envolvidas aí com esse descaminho. Moisés, que esteve presente na solenidade comemorativa aos 50 anos da fundação da loja maçônica Jerônimo Coelho, em Florianópolis, sustentou que está baseado em fatos e dados para revelar essa cifra sobre a sonegação de impostos. O governador também teria feito uma exposição, Ricardo, revelando que Santa Catarina recebeu um déficit no orçamento de quase 2 bilhões e meio de reais e que pretende encerrar o ano com 1 bilhão e 200 milhões de reais. Na saúde, Moisés disse que está devendo apenas 150 milhões de reais, mas disse que vai zerar a conta até o final do ano. O governador conversou também nessa audiência com os maçons, né, que se a arrecadação não tivesse sido alcançada maior durante todo o exercício fiscal, o Estado correria o risco, inclusive, de se atrasar salários. Está anunciando investimentos da casa de ordem de 1 bilhão e 200 milhões em educação, serão outros 206 milhões com bolsas de estudos para alunos de universidades comunitárias e também 190 milhões para hospitais filantrópicos. A ideia do governador Carlos Moisés, nesse encontro em Florianópolis, na sexta-feira próxima passada, foi de passar de que as coisas devem ser melhor para o ano que vem em Santa Catarina no que diz respeito, não só na arrecadação de recursos, mas também na otimização do serviço prestado ao catarinense como um todo. O governador disse que vai chamar para conversar já no início do ano estaduais, federais, lideranças e tentar fazer um pacto para governar Santa Catarina com mais tranquilidade e mais folga de recursos para o bem da sociedade catarinense. O que mais que temos? Aqui no estado do Paraná, ex-líder de Lula e de Fernando Henrique Cardoso, o deputado federal Ricardo Barros é agora oficialmente o vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Depois de um ano de bastante tribulação, atribulado foi o ano no Congresso Nacional, e o presidente Jair Bolsonaro parece estar disposto a recorrer a políticos tradicionais, que têm mais traquejo, mais conversa, mais desenvoltura, para dar conta da articulação entre executivo e legislativo. E escalou aí, Ricardo, para esse meio de campo, no final de semana, para lidar com uma matéria que não é fácil, o paranaense Ricardo Barros, do PP, que já foi líder dos governos Fernando Henrique, Lula e também Michel Temer. A vice-liderança não dá ao deputado Ricardo Barros o mesmo poder de fogo, de articulação que tinha nas outras gestões. Mas já é um começo, disse Ricardo Barros. Ele vai abrir portas, por exemplo, com parlamentares que o governo hoje não conversa. Agora, se vão sentar-se à mesa com o presidente Bolsonaro, é outra história, ele disse. A minha missão será de buscar conversar, diálogo. Caberá ao presidente se quer sentar à mesa com os parlamentares e se os mesmos querem ouvir o que o presidente tem a dizer. Um desses gestos, Ricardo, que Ricardo Barros já iniciou, é uma reunião, um encontro, marcado para hoje à tarde, quando Barros convidou líderes de partidos aliados e também da oposição para uma conversa rápida. Ele será o protagonista principal e disse que quer ouvir de perto os reclamos dos líderes partidários, o que estaria acontecendo, por que as reformas não andam da forma como deveriam estar, ou seja, de maneira mais célere e já votadas, emplacadas e dando mais robustez ao governo e, por consequência, à sociedade. Barro disse que a intenção do governo será, efetivamente, não criar conflitos com o Judiciário, com o Senado e, muito menos, com o governo como um todo. Ele vai fazer um papel de conciliador e tentar ajustar as coisas da melhor forma possível, de acordo com a vontade do presidente Bolsonaro. Claro que a palavra final não será dele, ele apenas será um mero instrumentador de tudo isso que estamos vendo, avizinhando, grande mistura política que ele passa a fazer. Para fechar, Ricardo, a deputada federal paranaense Gleisi Hoffmann foi eleita ontem presidente nacional do Partido dos Trabalhadores no 7º Congresso da sigla. Foi reeleita, na verdade. Gleisi ocupa o cargo pelos próximos 4 anos. Em entrevista coletiva à imprensa, após a confirmação da reeleição, a líder, que é aqui do estado do Paraná, falou sobre os objetivos da legenda no Congresso Nacional, sobre o Lula livre, sobre a possibilidade de aproximação dos partidos do centro, mas reforçou que o caminho do PT é com o povo e com o Lula, e com mais ninguém. Estamos com o povo, temos o Lula e queremos devolver a liberdade para a sociedade brasileira e para o povo sofrido, castigado, teria dito Gleisi Hoffmann. Ela deixou claro também que é preciso encontrar uma linha central de atuação, ou seja, em favor da defesa do povo oprimido brasileiro. Ela apontou, Ricardo, que hoje o povo perdeu praticamente todos os seus direitos conquistados nos últimos anos, durante as gestões do PT, com os governos Dilma, com os governos do presidente Lula, e por aí vai. Tudo foi perdido. Vai ser preciso um trabalho muito forte, não somente de bastidores, mas de aproximação com outros líderes de esquerda e com os próprios deputados e senadores interessados na reconstrução, segundo ela, de um novo Brasil. Ela acha que daqui por diante, agora com Lula solto, as ações ficam um pouco mais fáceis, porque Lula é um homem respeitado, segundo ela, cacifado inclusive para voltar a dirigir o país na condição de presidente da República. Esta foi a época. Fala, não adianta você fazer esse olhar de soslaio aí. Esse foi o duro discurso dela para os presentes desse encontro, que acabou guindando novamente, então, Gleisi Hoffmann como dirigente maior do Partido dos Trabalhadores. Na conta pessoal do presidente no Twitter, ele parabenizou ela pela recondução ao posto e disse que o PT não deve satisfações maiores a ninguém. Não tem que prestar contas do que fez e precisa, assim, retomar o poder o mais rapidamente possível para que a sociedade, o povo, principalmente, segundo Lula, volte a receber as benesses que está perdendo com o governo de Jair Bolsonaro. É isso que a petezada falaram no final de semana, Ricardo. O choro é livre, a fala é livre, o encontro democrático aconteceu em grande estilo. Um abraço, Ricardo. Que você no comando.